Bom, boa noite. Bom estar aqui com vocês nessa celebração, a terceira celebração de hoje neste campus. E é maravilhoso poder adorar com você, estar em família. Essa igreja é a nossa família, pode ser a sua também, se ainda não é. Muito obrigado. E hoje é um dia realmente muito especial por várias razões. É claro que lançar este livro é um motivo de muita alegria para mim, pessoalmente, assim, resultado de um pouquinho de esforço, de trabalho, então é sempre bom ver o fruto disso, né, chegando na sua mão e chegando na mão das pessoas também. A minha oração é que seja um instrumento de bênção na sua vida, na vida dos seus familiares, amigos, enfim, quem tiver a oportunidade de ler. Mas é um dia muito especial também porque hoje o meu filho, filho da Dessa e meu, Rafael, está completando 11 dias de vida e eu tive o privilégio de gastar as primeiras horas da minha manhã assim. A gente tem uma foto aí para você ver o que eu estava fazendo hoje de manhã. A Andressa ficou brava comigo, ela disse: meu bem, a gente tem tanta foto bonita dele, aí você tirou essa foto do seu celular na hora que ele está fazendo esse biquinho e tal. Mas tem coisa mais fofa do que isso, gente, fala sério. E eu descobri uma coisa muito legal: quando você é pai de recém-nascido, você tem alguns privilégios, né? Alguns benefícios. E uma das prerrogativas de um pai de recém-nascido é poder decidir o que é que seu filho está tentando dizer. Porque ele não tem como negar, né? Então, para mim, toda vez que ele faz esse biquinho, ele está dizendo: papai, me dá um beijo. Aí eu vou lá e dou, claro. Aí ele faz umas caretas, aí eu interpreto como: isso, pode continuar, dá mais, né? E ele não vai poder se defender, então é maravilhoso, eu posso ficar dando beijo à vontade. E tem sido incrível, faz 11 dias que eu não durmo. As coisas que você ouvir essa noite que não fizerem nenhum sentido é por causa ou da minha limitação mesmo, ou por causa da falta de sono. É mais provável até que hoje, especialmente, seja pela falta de sono dos últimos 11 dias. Mas, brincadeiras à parte, tem sido uma experiência incrível. Você que é pai ou mãe já sabe o que é, como é gostoso, delicioso experimentar essa graça de Deus em forma de uma pessoinha fofa como essa. Então, obrigado a todos que oraram, nos apoiaram durante esse período aí de gestação. A gente está muito, muito grato a Deus pela vida do Rafael. Quero honrar também a vida do pastor Gilberto nessa noite, agradecê-lo por todo o apoio e encorajamento. Não sei se ele lembra, mas ele profetizou esse livro antes de eu ir para a Austrália. Ele falou que eu ia voltar com um filho e com um livro. Então eu acho que eu fiz a minha parte. Graças a Deus. E pastor, obrigado pela sua inspiração. Falar de sermos semelhantes a Jesus, claro que é uma tarefa da qual eu não sou digno, mas se torna possível por causa do ambiente em que nós estamos aqui, de uma igreja que busca a semelhança de Jesus sob a sua liderança. E você é exemplo na minha vida disso também. Então, muito obrigado pelo seu apoio. E que bom, né? Que bom é ser parte da igreja de Jesus e saber que nós temos o privilégio de caminhar com Ele, e na medida em que caminhamos com Ele, nos tornamos mais parecidos com Ele. Essa é a ideia, na verdade, deste livro. Eu quero pincelar algumas coisas com você nessa noite. Obviamente eu não poderei tratar do livro todo, até porque se eu fizesse isso já ia perder a graça, né, da leitura. Então eu quero que você tenha o privilégio, a oportunidade de ler também depois e ver o que mais está lá. Mas eu quero dar uma pincelada, especialmente na introdução e no primeiro capítulo do livro, algumas coisas que estão ali rapidamente nessa noite, para te dizer pelo menos um pouquinho do que está no meu coração e do porquê eu entendo que o Espírito de Deus me moveu a escrever esse livro. Alguns anos atrás, pouco mais de 2 anos, eu comecei a pensar muito a respeito dessa ideia desse termo semelhança e de como esse termo aparece lá no início da história bíblica, lá no livro de Gênesis, e se desenvolve até que nós chegamos, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, chegamos à vinda de Jesus e todo o impacto que ela causou sobre a humanidade de modo geral e sobre as nossas vidas de modo particular. Comecei a pensar muito nesse assunto no contexto aqui do Ministério de Jovens da nossa igreja. Na época eu era o pastor do Área Mais. Tem gente do Área Mais aí, não? Aí, já foram mais barulhentos, né? Mas, aí, boa, Filipão, obrigado. E naquele contexto, naquela época, nós fizemos um movimento chamado Semelhança, e a ideia daquele movimento era aprendermos a ser mais parecidos com Jesus. E estudando naquela época esse assunto, eu me deparei com alguns escritos, alguns livros, também alguns podcasts de alguns pastores que eram próximos, eram amigos e formavam uma rede de igrejas e uma parceria ministerial. Que vinham trabalhando muito esse conceito de que para nós nos parecermos com Jesus, não basta apenas crermos em Jesus, mas é preciso também reorganizarmos a nossa vida por inteiro em torno do estilo de vida de Jesus. Ou seja, se eu quero me parecer com Jesus, eu preciso adotar o estilo de vida dele. Isso faz sentido, não faz? Porque muitas vezes nós imaginamos que basta uma decisão, basta um compromisso inicial de se tornar discípulo, de se tornar um seguidor de Jesus, de se tornar um cristão, para que automaticamente, com o passar do tempo, com o amadurecimento decorrente só da idade adquirida, nós nos tornemos mais parecidos com ele. Mas a verdade é que não é bem assim que acontece. Nós precisamos tomar certas decisões e organizar a nossa vida, ou reorganizar a nossa vida em torno de quem ele é, andar com ele, imitá-lo, aprender dele, conviver com ele, conversar com ele, ouvir a sua voz, deixar que ele seja a principal influência na nossa vida, para que assim nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de agir sejam gradativamente transformadas à imagem e semelhança do nosso Mestre, do nosso Salvador. Lá em Gênesis, no capítulo 1, nós vemos Deus criando o homem e a mulher, e a Bíblia diz que ele dá ao homem e à mulher um atributo que ele não deu para mais nenhum ser criado. Ele deu ao homem e à mulher a sua própria imagem e semelhança. E ele fez isso para que o homem e a mulher pudessem representá-lo aqui na terra, para que pudessem governar sobre o restante da criação em nome de Deus, não em nome próprio, mas em nome de Deus, serem os seus representantes. E nós vemos que as coisas começam assim, mas logo na arrancada, logo no início, no capítulo 3 de Gênesis, algo acontece. Nós conhecemos esse episódio como a queda da humanidade, em que o pecado entra, por meio da qual o pecado entra no coração do homem e afeta por inteiro a sua natureza. E com isso afeta também esse atributo da imagem e da semelhança do Criador que havia sido colocado sobre o homem e a mulher. Não é que nós deixamos de carregar agora essa imagem, essa semelhança, isso ainda está presente em todo ser humano, mas é como se essa imagem estivesse embaçada. Sabe quando você olha para um espelho sujo? Você consegue ver o reflexo, você vê a sua imagem, mas não é muito fácil ver, não é muito nítido, porque está sujo, está embaçado, o reflexo não é puro, não é perfeito. E assim o pecado fez em nós. Ele afetou, ele distorceu, embaçou essa imagem, essa semelhança que nós deveríamos transparecer e refletir. E então a história da humanidade caminha e nós vemos na sequência, desde a história dos patriarcas e da nação de Israel, até chegarmos a Jesus, o ser humano fazendo várias tentativas para resgatar, para redimir essa imagem, essa semelhança, mas todas elas fracassam, porque não é algo que nós podemos fazer pela nossa força, mas é algo que Deus precisa produzir em nós. Só o Espírito de Jesus pode produzir a vida de Jesus. Não basta o meu esforço pessoal, precisa ser uma obra do Espírito de Deus em mim. Mas é para isso que Jesus vem. Nós chegamos então ao ponto da história em que Deus decide intervir, e ele faz isso vindo ao mundo em carne, na pessoa do seu filho. E Jesus é o ser humano perfeito. Jesus não é só um ser humano, ele é Deus também, mas ele é 100% homem, e como homem ele é o exemplo do que é ser homem de verdade, ou ser humano de verdade. Ele é o referencial, ele é o exemplo. Ele não vem apenas para nos salvar e nos assegurar um lugar no céu um dia, mas ele vem para ser o nosso mestre, o nosso guia, o nosso professor, para nos ensinar a viver aqui e agora. E quando nós olhamos para ele, andamos com ele, conversamos com ele, aprendemos dele, então nós começamos a nos parecer mais com ele. E essa semelhança, que sempre foi o propósito original de Deus para nós, começa a ser redimida e restaurada na nossa vida. Eu creio que o propósito de Deus para todas as pessoas é que elas se pareçam com Jesus Cristo. Esse é o alvo final, esse é o destino para mim e para vocês, especialmente se você já é um discípulo de Jesus. Sabe, Jesus nunca chamou pessoas para mudarem de religião ou para serem nominalmente cristãs. Jesus, sempre que chamou alguém, ele disse: siga-me, venha comigo, ande comigo, aprenda comigo, veja como eu faço para que você possa fazer do mesmo jeito. E por isso eu dei o subtítulo do livro. O livro é Semelhança, mas o subtítulo é Ser como Jesus é para fazer o que Jesus fez. Porque da mesma maneira como Ele nos chama, Ele também nos envia ao mundo. E Ele diz, aquilo que eu comecei agora é com vocês, deem sequência, continuem, façam. Ele nos envia para fazer outros discípulos, que façam discípulos, que façam discípulos, para que o nome dEle seja conhecido, para que a glória dEle seja manifesta aqui na terra, amém? Para que o reino de Deus se estabeleça entre nós. Esse é o alvo, esse é o propósito da igreja de Jesus, da nossa vida como discípulos de Jesus. Acontece que, como eu disse, há uma luta intensa para que isso seja impedido nas nossas vidas, porque a nossa natureza humana e a nossa inclinação para o mal e para o pecado e o mundo caído em que nós nos encontramos, tudo isso conspira contra esse projeto de Deus de nos fazer mais parecidos com o seu Filho. É por isso que eu e você precisamos decidir hoje que tipo de pessoa nós seremos amanhã. Sabe, a pessoa que nós nos tornaremos no futuro, depende ou dependerá das decisões que tomarmos hoje. Todos nós recebemos influências. E eu quero propor aqui uma tese, eu quero ver se você concorda comigo, mas eu penso que todos nós somos discipulados por algo ou por alguém. Até mesmo quem não é cristão. Porque todos nós recebemos influência. Todos nós recebemos sugestões, todos nós recebemos direcionamento para a nossa vida, seja numa direção ou noutra, e por isso, consciente ou inconscientemente, todos nós estamos sendo formados à imagem e semelhança de algo. Concorda? Para quem é discípulo de Jesus, espera-se que esse modelo seja o próprio Jesus. Que Ele seja o nosso discipulador, o nosso mestre, e nós nos tornemos então cada vez mais parecidos com Ele. Mas o fato é que se você não estiver sendo discipulado por Jesus, você estará sendo discipulado por alguém no lugar dele, ou por alguma coisa. Muitos de nós hoje são discipulados pela cultura, muitos de nós são discipulados pela mídia, pelas celebridades, pelas fake news dos nossos dias. Muitos são discipulados por ideologias partidárias, políticas. Muitos são discipulados por religiões, sejam elas quais forem. Mas o chamado de Deus para mim e para você é para que nós tenhamos um só mestre, um só guia, um só modelo, o próprio Jesus. E nós precisamos então aprender com Ele e descobrir como é que acontece esse processo de nos tornarmos mais semelhantes a Ele. O Greg Beale tem uma frase, ele diz assim, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Nós nos tornamos aquilo que adoramos. Aquilo para o que você dá valor, aquilo que mais importa para você, aquilo que ganha a sua mente, o seu coração, é com aquilo que você acabará se parecendo. Porque vai direcionar seus pensamentos, suas emoções, finalmente as suas atitudes. Todos nós, conscientes ou não disso, estamos nos tornando parecidos com alguém. Com quem você se parece? E com quem você se parecerá? Quando você pensa em você daqui a um ano, dois, cinco, dez, 20 anos, qual é a imagem que vem à sua mente? Quem é essa pessoa? Será que essa pessoa se parece mais com Jesus? Será que essa pessoa se parece mais com seus amigos? Será que essa pessoa se parece mais com seus colegas de faculdade ou de trabalho, com sua esposa, com seu marido? Sabe, há influências muito boas sobre a nossa vida. Talvez na família, talvez na própria igreja, talvez amigos, o cônjuge. Mas o fato é que o objetivo da nossa existência não é nos parecermos com a cultura em que estamos inseridos, nem mesmo com os nossos amigos, nem mesmo com os nossos pais. Mas o alvo da nossa vida é nos parecermos com o nosso Salvador. Jesus nos chama para essa jornada de semelhança. E no livro, se você depois der uma olhada, eu dividi ele em duas partes. A primeira parte se chama Deixe Jesus Entrar, e ela tem a ver com as coisas que eu posso fazer para que Jesus entre na minha vida, e então eu começo essa jornada de semelhança. Tem a ver com disciplinas espirituais, com oração, com contemplação, tem a ver com pensamento, concentrar meus pensamentos nele, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho mais hoje. A segunda parte do livro se chama Deixe Jesus Fazer, porque depois de deixar Ele entrar, eu preciso agora deixar que Ele faça o que Ele quer fazer na minha vida, reorganize a minha vida por inteiro, para que então eu me torne parecido com Ele, me torne capaz de fazer o que Ele quer que eu faça. E essa parte tem menos a ver com o que eu faço, tem mais a ver com o que o Espírito faz em mim. É uma espiritualidade mais passiva nessa segunda parte do que ativa. como é a primeira parte. Mas sabe, eu creio que tudo começa com a nossa maneira de pensar, com a maneira como nós organizamos os nossos pensamentos. Você já percebeu como a mente humana é poderosa? A mente humana é extremamente poderosa. Ao mesmo tempo, e isso é bem paradoxal, ela é capaz de produzir pensamentos extremamente negativos, que nos escravizam, que nos paralisam, que nos causam medo, ansiedade, talvez até pânico. Já percebeu como um simples pensamento, a gente não sabe nem de onde ele veio, de onde ele surgiu, às vezes ele assalta a nossa mente, toma conta dela, rouba o nosso sono, tira a nossa paz, a nossa alegria, tudo por causa de um pensamento que às vezes nem é retrato da realidade, é só um pensamento, é só um medo, um temor. Mas ao mesmo tempo a mente humana é capaz das maiores invenções, da genialidade criativa, das melhores soluções que tem feito a humanidade avançar ao longo da história. Paradoxalmente a mente humana funciona para o bem e para o mal. Esse é o poder de um pensamento. Por que eu estou falando de pensamento? Por que eu estou falando da mente humana? Veja lá em Efésios no capítulo 3, a partir do verso 14. Eu quero ler com você essa oração do apóstolo Paulo. Efésios 3, de 14 a 21, é uma oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja da cidade de Éfeso. Só um pouco de contexto para você. A cidade de Éfeso, hoje, se encontra no território da Turquia. Era uma cidade muito importante em termos comerciais naquela época. Um polo comercial, um lugar de muito trânsito de pessoas de diferentes etnias, origens, histórias, se misturavam ali, diferentes religiões, diferentes crenças e valores. Aquelas pessoas se misturavam ali, faziam comércio, interagiam, e por isso havia um turbilhão de informações circulando. Podemos comparar, claro que feitas as devidas ressalvas, com Brasília hoje, um centro, a capital do país, um lugar que recebe pessoas de diferentes lugares, não só do Brasil, mas de fora também, onde há muita troca de informações, muitas conexões são feitas. Assim era a cidade de Éfeso, e lá havia judeus e havia também gentios, não judeus, que congregavam porque haviam sido convertidos à fé cristã e agora eram parte de uma mesma igreja, e é a essa igreja que o apóstolo Paulo escreve. E curiosamente ele começa o capítulo 3 da mesma maneira como ele começa o verso 14 do capítulo 3. Ele diz, quando eu penso nessas coisas, quando eu penso em tudo isso. Essa frase aparece no verso 1 do capítulo 14, do capítulo 3, e no verso 14 de novo essa mesma frase. E isso acontece porque o apóstolo Paulo abriu um parênteses gigantescos do capítulo 3, verso 1, até o verso 14 do mesmo capítulo 3, e ele começa a explicar o que é que está na mente dele. O que é que está na mente dele que o leva a orar como ele ora por aquela igreja em Éfeso a partir do verso 14. Do verso 14 ao verso 21 é uma oração incrível, poderosa, sobre crescimento espiritual, sobre o poder do Espírito agindo em nós para nos tornar mais maduros e mais parecidos com Cristo. E é sobre isso que eu falo no livro, sobre toda essa oração do apóstolo Paulo. Mas hoje eu quero destacar só a primeira frase dela, verso 14, quando ele diz, quando eu penso em tudo isso. Vamos ler o texto e depois vamos voltar a essa frase. Verso 14 do capítulo 3 diz, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida em que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. E então, veja o efeito disso, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante. O apóstolo Paulo aqui está orando e dizendo que o efeito dessa experiência que nós teremos com Deus será de sermos preenchidos com essa vida de Jesus em nós. Verso 20, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz, é uma oração profunda e poderosa, e que tem o poder de transformar a nossa vida, e por isso é a minha oração por você, por mim, pela nossa igreja hoje também. Mas como eu disse, eu quero destacar nos poucos minutos que eu tenho, só a primeira frase do verso 14, que é também a primeira frase do capítulo 3, quando eu penso em tudo isso. E você vai entender por que eu estou dizendo que a maneira como nós pensamos é tão importante. Veja que o apóstolo Paulo diz, quando eu penso em tudo isso, no verso 1, depois ele abre esses parênteses, como eu falei, depois retoma esse raciocínio no verso 14. O que é que Paulo, no que é que Paulo estava pensando, afinal? Se ele diz, quando eu penso em tudo isso, a minha reação é cair de joelhos, é orar ao Pai, Criador dos céus e da terra, e ele segue com essas declarações lindas e profundas nessa oração que ele faz. O que é então que permeava, que preenchia os pensamentos do apóstolo Paulo, que o moveu dessa maneira, a terminar essa oração numa explosão de adoração, dizendo a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, pelos séculos dos séculos? O que é que preencheu, que tomou a mente do apóstolo Paulo e ocupou seus pensamentos? Eu creio que, de maneira geral, a gente pode resumir da seguinte forma. No capítulo 2 ele vem desenvolvendo isso, no capítulo 3, nesses parênteses também, ele está falando a respeito de um grande mistério que antes estava oculto, mas agora havia sido revelado. E ele diz que esse mistério é que em Cristo Jesus, tanto judeus como gentios, todos os povos, todas as diferentes etnias, nações, crenças, agora podem se unir e pela fé em Jesus formar um só povo, uma só igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Ele está dizendo que a salvação de Jesus está acessível para todas as pessoas, isso inclui você, isso me inclui. São as boas novas do Evangelho, ele está explodindo de alegria e exalando essa alegria na sua oração, porque ele está tomado na sua mente, nos seus pensamentos, pela realidade de quem Jesus é, do que ele fez na cruz do Calvário, do efeito da obra de Cristo na cruz por mim e por você. Era isso que preenchia a mente do apóstolo Paulo. Se nós pudermos resumir tudo o que preenchia o seu pensamento, eu creio que o verso 12 do capítulo 3 nos oferece um bom resumo, porque ele diz assim no capítulo 3, verso 12, ele diz, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus por meio da fé em Jesus. Ele diz, por meio da fé em Jesus, nós agora temos um caminho livre, um acesso garantido à presença do Pai. E esse acesso não é apenas com reverência ou temor, nem mesmo com medo de julgamento e condenação. Agora é um acesso com ousadia e confiança. Porque Jesus se fez um novo e vivo caminho. E Ele abriu esse caminho de acesso ao Pai. E não há nada que eu e você possamos fazer para obstruir esse caminho. Porque se o caminho é Jesus, e Ele já fez tudo o que precisava ser feito e disse na cruz do Calvário, está consumado. Então significa que quando eu e você depositamos nossa fé nele, nada pode impedir esse caminho de ser trilhado, atravessado, para que nós possamos acessar a presença de Deus. Jesus se fez o caminho, Jesus nos deu esse acesso, e é disso que Paulo está falando, é isso que está ocupando a mente e o coração de Paulo, quando ele irrompe em oração por aquela igreja, em exaltação à glória de Deus, quando ele deixa a sua mente, os seus pensamentos serem completamente tomados pela realidade de quem Jesus é. E veja, porque eu digo que a maneira como nós pensamos e o que ocupa o nosso pensamento é tão importante. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo um homem tão parecido com Jesus. Não sei se você concorda comigo, você que conhece os escritos de Paulo, a história de Paulo, o livro de Atos, as suas cartas. Não há, para mim, ninguém na história que mais se pareceu com Jesus do que o apóstolo Paulo. Tem hora que eu leio alguma coisa que Paulo escreveu, eu fico em dúvida. Será que foi Paulo que disse isso? Foi Jesus? Eu tenho que conferir, porque soa Jesus, tem cheiro de Jesus, parece Jesus. Parece que Paulo, de alguma maneira, descobriu um jeito de permear a sua mente, o seu coração, as suas emoções, suas ações, de tanta presença de Jesus, que tudo que ele exala, tudo que ele expressa, tudo que ele comunica, é o próprio Jesus. Ele chega ao ponto de dizer, não sou eu quem vive, agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele chega à ousadia de dizer, sejam meus imitadores como eu sou, de Cristo. Parece que Paulo conseguiu chegar a um ponto na sua vida, na sua caminhada espiritual, em que nada mais importava a não ser a semelhança com o seu mestre. Mas ele diz, quando eu penso nessas coisas, e eu creio que para mim, para você, há um segredo aí, há um princípio aí. No que é que nós pensamos? O que é que tem ocupado a minha mente e a sua? Onde estão concentrados os nossos pensamentos? Sabe, nós vivemos num tempo em que é tão fácil nos distrairmos. Ou em outras palavras, nos ocuparmos com coisas que não importam tanto. Porque distração é isso. Não é necessariamente estar à toa, estar ocioso, mas é estar ocupado com o que não importa. É estar distraído. Em vez de focar no que importa, você está olhando para várias coisas, fazendo várias coisas, mandando várias mensagens, checando várias redes sociais, várias atualizações, vários grupos de WhatsApp. Você está constantemente distraído e constantemente ocupado. E parece que o tempo foi embora e você não vê como é que ele foi embora. E quando nós paramos para pensar no que é que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, será que nós podemos sinceramente dizer que Jesus e a realidade que Ele fez, do acesso que Ele nos garantiu e nos concedeu, acesso livre, com ousadia e confiança à presença do Pai, será que é isso que tem ocupado o nosso pensamento na maior parte do tempo? Eu temo dizer que não, na minha própria vida. Na minha própria vida. Como é fácil me distrair, como é fácil me ocupar do que não importa tanto. Como é difícil concentrar os meus pensamentos no que realmente vale a pena pensar, ou em quem vale a pena pensar. O apóstolo Paulo escreve várias coisas incríveis a respeito desse assunto, eu vou mencionar rapidamente duas. Ele diz em 1 Coríntios 2,16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Não sei se você já leu esse texto antes, mas sempre que eu leio esse texto eu fico chocado. Eu fico muito impactado e até com medo, porque eu olho para ele e falo, puxa, mas a minha mente não é de Cristo. Será que eu estou incluso aí nessa declaração, nesse nós de Paulo? Quem é que é esse nós? Será que sou eu também? Será que somos nós? Porque parece gente demais, né, esse nós. Eu olho para Paulo e digo, ok, Paulo tinha a mente de Cristo, mas eu não tenho. E por muito tempo eu vivi em crise, será que está faltando alguma coisa, Deus? Como é que eu posso adquirir essa mente parecida com a de Jesus? E eu creio que Paulo, o que ele está fazendo aqui é uma declaração a respeito da nossa realidade espiritual. A nossa vida como discípulo de Jesus aqui no mundo, ela é uma vida paradoxal. É a vida do já e do ainda não. É a vida em que nós já somos salvos, mas ainda não estamos totalmente salvos, no sentido pleno do que significa ser salvo, corpo glorificado, vida eterna no céu ao lado de Deus. Isso ainda vai acontecer, ainda vai se consumar, mas na eternidade já está consumado. A Bíblia diz que nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Isso já é realidade, mas ainda não é realidade. É realidade no plano eterno, mas não é realidade ainda nesse plano, no cronos, no tempo cronológico em que nós estamos inseridos. Nós estamos no meio do caminho entre o já e o ainda não, entre aquilo que Jesus já fez por nós e já conquistou na cruz por nós, e que será realidade, já é realidade no céu, mas será realidade para mim e para você na nossa experiência humana, e aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não percebemos. E eu creio que o apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, você já tem a mente de Cristo, mas você ainda não tem a mente de Cristo, então caminhe para que cada vez mais você tenha a mente de Cristo. Para que a sua mente se pareça com a dele, para que os seus pensamentos sejam os pensamentos dele, para que as coisas que permeiam os seus pensamentos e as suas emoções e, consequentemente, as suas ações sejam as mesmas coisas que preenchem a mente de Jesus, do seu Mestre, do seu Salvador, do seu Senhor. É render o senhorio e o governo da nossa mente a Ele, porque tudo começa com um pensamento. E se os meus pensamentos forem os pensamentos de Jesus, então a minha vida inevitavelmente se parecerá com a vida de Jesus. Paulo também diz em Colossenses no capítulo 3, verso 2, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ai, que maravilha será o dia em que eu e você pudermos dizer, isso é realidade para mim, isso é realidade para nós, minha mente não está mais ocupada e preocupada com as coisas desse mundo, com as contas para pagar, com a escola do filho para resolver, com as fraldas que tem que trocar. Não, mas a minha mente está tomada pela realidade de quem Jesus é, que é tão maior e tão melhor, que torna tudo o mais secundário e simples. Porque se Ele fez tudo isso por mim, o que mais Ele não pode fazer? Do que mais Ele não pode cuidar? Qual a enfermidade é grande demais que Ele não possa curar? Que problema é grande demais para que eu tema se aquele que me salvou e me redimiu prometeu estar comigo sempre? Percebe que quando nós preenchemos a mente com as coisas do alto, então as coisas de baixo se tornam menores? A perspectiva se torna certa. Foi isso que Paulo fez e foi isso que ele disse para nós fazermos também. Ele disse, quando eu penso nessas coisas, quando eu deixo esses pensamentos permearem a minha vida e tomarem conta do meu coração, lá em Filipenses no capítulo 4, verso 8, eu vou ler na versão A Mensagem, ele diz assim, resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com as coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor e não o pior, o belo e não o feio, coisas para elogiar e não para amaldiçoar. Quando os meus pensamentos são os pensamentos de Jesus, então a minha vida será a vida de Jesus. Eu disse que Jesus abriu um caminho de livre acesso a Deus, e Ele se fez o caminho. E por isso não há nada que eu e você possamos fazer para obstruir esse caminho. Porque o caminho é Jesus, e Ele abriu esse caminho. Isso significa que eu e você, se estamos em Cristo, se temos fé em Jesus, temos acesso a Deus. A questão não é mais se você tem ou não acesso a Deus, se eu tenho ou não acesso a Deus. Mas a pergunta que eu quero te fazer nessa noite é, será que Deus tem acesso a você? Porque sabe, eu creio que essa estrada é de mão dupla. E não há nada que eu e você possamos fazer para obstruir uma dessas vias, porque é a via que Jesus já abriu. Eu tenho acesso a Deus por causa de Jesus. Não é por minha causa, não é pelos meus méritos, não é pela minha santidade, não é pela minha vida de oração, não é pela minha leitura bíblica ou a minha frequência à igreja, nem pelos dízimos que eu entrego. Mas é por causa do que Jesus fez. Mas a minha pergunta é, e o outro caminho? E o outro sentido? Será que eu tenho deixado Deus ter acesso a mim? Será que eu tenho me aberto e me posicionado para ouvi-lo? Será que a minha mente está tomada e preenchida com as coisas dele e não com as minhas coisas, para que quando ele falar eu possa ouvir? Para que quando ele fizer alguma coisa na minha vida eu possa perceber? Ou será que eu estou constantemente distraído, ocupado demais para perceber o agir dele na minha vida? Será que a minha mente está tomada por coisas fúteis e menores? Coisas ainda que boas, mas secundárias. Mas que preenchem tanto a minha mente e o meu coração que impedem que eu perceba esse acesso obstruído e bloqueado na minha vida. Para que Deus fale comigo. Para que Deus se aproxime de mim. Às vezes Ele quer falar, mas a nossa frequência está errada. E a gente não está ouvindo. O meu convite para você nessa noite é para que você embarque nessa jornada em direção à semelhança a Jesus. E para que você desobstrua essa via de acesso. Para que você gaste tempo na presença dele. Para que você faça da sua vida por inteiro um templo. Sabe, um pastor que eu citei no início, um desses pastores que me influenciou nessa jornada e tem me influenciado nessa jornada, ele diz assim, diferentemente das outras religiões, o Deus do cristianismo, o Deus da fé cristã, não tornou espaços sagrados. Porque nós somos o templo, não é um prédio, não é uma construção. Mas ele tornou o tempo sagrado. Toda vez que eu paro para me relacionar com Deus, ali está um espaço, metaforicamente falando, um tempo sagrado. Um tempo consagrado para que ele fale comigo. Não importa onde eu esteja. Se eu estou dentro da igreja, se eu estou no carro, se eu estou no banho, se eu estou em casa, no meu quarto. Onde eu separar tempo para ouvi-lo, onde eu dedicar pensamentos a ele. Ali ele estará e ali ele falará comigo. A questão é, será que a nossa mente está aberta para ele? Tentando encontrar ajuda para, na minha própria vida, crescer nisso, eu descobri um pequeno tesouro, as memórias de um homem que viveu na França no século XVIII, um homem chamado, ficou conhecido como Irmão Lourenço. E esse homem, ele tem uma vida curiosa, ele cresce trabalhando no serviço público na França e ele serve ao exército francês, mas quando chega num determinado ponto da sua vida, ele decide dedicar os anos que tinha ainda pela frente para praticar a presença de Deus. Esse conjunto, essa coletânea de memórias, uma espécie de um diário que organizaram e publicaram em nome dele, ficou conhecido como a prática da presença de Deus. Ele disse, eu quero aprender a sentir a presença de Deus em todo o tempo, e eu vou gastar os anos que me restam da vida para aprender a como fazer isso. E então ele vai para um mosteiro, e ele se voluntaria para viver no mosteiro pelo resto dos seus dias. Só que nesse mosteiro você pode pensar, bom, excelente lugar para praticar a presença de Deus, porque você não faz mais nada a não ser isso, né? Mas na verdade nesse mosteiro ele tinha duas funções. Ele era o descascador de batatas para cozinhar para os monges e ele costurava sandálias para os monges usarem. Então ele trabalhava muito, ele trabalhava o dia inteiro. E ele tinha os seus momentos de oração também. Mas olha o que ele escreve num dos trechos do seu diário. Ele diz assim: assim foi que tomei a decisão de me entregar completamente a Deus. Depois de ter me entregado inteiramente a Deus e de fazer todo tipo de emendas possíveis pelos meus pecados, por amor a Ele, renunciei a tudo que estava fora dEle. E comecei a viver como se não houvesse outras pessoas no mundo, nada mais do que Ele e eu. Às vezes me colocava diante dEle como um pobre criminoso aos pés do seu juiz. Outras vezes o contemplava no meu coração como meu Pai e meu Deus. Lhe adorava com tanta frequência como poderia fazê-lo, mantendo a minha mente em sua santa presença, trazendo-o à minha mente quando percebia que estava divagando inadvertidamente e não pensando nele. Este exercício me produzia um pouco de dor, mas eu continuava fazendo. E apesar das dificuldades que surgiam, não me inquietava quando a minha mente divagava involuntariamente. Esta foi a minha tarefa, tanto durante o dia inteiro no trabalho, como nos momentos de oração. A qualquer momento, a cada hora e cada minuto, mesmo nos momentos de trabalho mais pesado, retirando da minha mente qualquer coisa que possa interromper meus pensamentos sobre Deus. No final, ao repetir frequentemente essas ações, elas tornam-se habituais e a presença de Deus torna-se natural para nós. No outro trecho das suas memórias, ele diz: eu já não percebia mais a diferença entre o meu tempo de oração e o meu tempo de trabalho, descascando batata na cozinha. Porque nos dois momentos, tudo o que eu sentia e percebia e pensava era a presença de Deus. Você já imaginou uma vida vivida dessa forma? Você consegue pensar no alívio de estresse que haveria no meu coração e no seu se todos os nossos pensamentos fossem a respeito de Jesus? Parece difícil, né? Parece utópico. Requer prática. Requer esforço, requer decisão. Mas é isso que vai determinar que tipo de pessoa nós seremos amanhã. Se seremos pessoas mais parecidas com Jesus ou mais parecidas com qualquer outra pessoa. Sabe, eu quero me parecer mais com Jesus. Eu não quero me parecer com ninguém mais. Eu não quero viver para nenhuma outra razão a não ser conhecê-lo. Para que à medida em que eu conheça, minha vida o torne conhecido. Para que as pessoas ao olharem para mim possam ver Jesus em mim. Como viam em Paulo, como ele podia afirmar: olhem para mim e me imitem, porque eu sou um imitador de Jesus. Eu vivo não para mim mesmo, mas para Ele. Você tem acesso a Deus, mas será que Deus tem acesso a você? Meu convite para você é o convite de Deus para mim também nessa noite. É muito simples. Deixe Jesus entrar na sua mente, para que você tenha a mente de Jesus. Deixe Jesus entrar na sua mente. Quando Ele entrar na sua mente, Ele vai entrar também nos seus sentimentos e Ele vai entrar também nas suas ações. Você será uma pessoa diferente, mas tudo começa com a nossa maneira de pensar. Feche seus olhos, por favor, por um minuto. Eu quero orar por você nessa noite. Mas antes de orar, eu quero te convidar a fazer um exercício. Eu quero que você pense. Nós estamos falando sobre pensar. Eu queria te pedir para pensar por um minuto no que tem ocupado os seus pensamentos. Pense sobre os seus pensamentos. Que tal? Pense se você tem se distraído com facilidade, se mesmo aqui durante essa palavra você não consegue ficar sem olhar o seu celular, se você não consegue ficar sem se preocupar com as contas para pagar amanhã, se você tem se distraído tanto com bobagens até, que o seu tempo com Deus e a prática da presença de Deus na sua vida tem sido relegado a um segundo, terceiro plano. Talvez nem seja mais parte da sua rotina. Talvez seja algo completamente novo para você. Você está aqui como um convidado de alguém, você está aqui pela primeira vez e você nunca pensou em praticar a presença de Deus, muito menos em ser parecido com Jesus. Afinal de contas, ele viveu há tanto tempo atrás, num contexto tão diferente do nosso. Como é que eu posso viver como ele? Sabe, Jesus viveu lá atrás, mas ele continua vivo hoje. Ele está aqui e ele quer viver em você. E quando você abre seu coração para Ele, Ele começa a moldar e mudar sua maneira de pensar, sua maneira de sentir, sua maneira de viver. Eu escrevi algo que é uma oração minha, um desejo meu para mim e é para nós também como igreja. Eu queria ler isso sobre a sua vida e sobre a nossa comunidade, sobre a Igreja Batista Capital nessa noite. Ouça isso, permaneça com seus olhos fechados. Na sequência eu quero orar. Sonho com o dia em que o meu primeiro pensamento ao acordar pela manhã e o meu último antes de dormir será Jesus, porque todos os outros ao longo do dia foram a respeito dele. Anseio por corações tão apaixonados por Cristo que não saberemos pensar ou refletir a respeito de nada que o ofenda, ignore ou traia. Com relacionamentos permeados pela presença dele de tal forma que as conversas, as risadas e as brincadeiras serão como canções que alegrarão o coração do Pai, porque refletirão a pessoa e a natureza do Filho. Sonho, enfim, com uma igreja que, por se deixar guiar pela mente de Cristo, que é o cabeça, encherá o mundo com a plenitude da sua presença. Mas não basta sonhar, é preciso pensar. Pai, nessa noite nós oferecemos nossos pensamentos como um sacrifício a Ti. Tua palavra diz que nós devemos ser renovados na nossa maneira de pensar, renovados na nossa mente para experimentarmos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós nos entregamos como igreja, Deus, e reconhecemos que muitas vezes aquilo que tem ocupado a nossa mente, o nosso coração, não combina com o Senhor, não tem a ver com as Tuas coisas, com a essência de quem o Senhor é e de quem o Senhor deseja que sejamos. Te pedimos perdão por isso. Purifica a nossa mente, purifica nossos pensamentos. Deus, que nós nos alimentemos muito mais do que de cultura, de entretenimento, de ambições deste mundo. Nós nos alimentemos de quem Tu és, da Tua presença, da Tua palavra, do Teu Espírito que habita em nós. Ah, Espírito Santo, como nós chamamos, o Senhor é a vida de Jesus em nós, o Senhor é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso amigo, é o nosso consolador. Como nós somos confortados, Espírito Santo, pela Tua presença em nós. Vem, Espírito Santo, tomar conta da nossa mente, vem preencher cada espaço do nosso coração, a fim de que não haja nenhum espaço vazio mais, nem ocupado por outras coisas que não o próprio Jesus. Produz, Espírito Santo, a vida de Jesus em nós, só o Senhor pode fazer isso. Essa é a nossa oração, é o nosso desejo, é que a nossa igreja, que juntos, como corpo e família, nós possamos expressar a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, para torná-lo conhecido até os confins da terra. Em Guiné-Bissau, Senhor, nessa semana, manifesta a Tua presença, abençoe a nossa equipe, os pastores e líderes que estarão lá, que eles sejam a imagem e semelhança de Jesus na vida daquele povo, daquela nação que tanto precisa, Deus, e que eles sejam preenchidos e tomados do Teu Espírito para ministrar com ousadia e autoridade sobre a vida daqueles pastores. Oh Deus, faz de nós, no nosso ambiente de trabalho, na família, no casamento, Deus. Ah, Pai, como o nosso casamento precisa que nós sejamos homens e mulheres parecidos com Jesus, que não ofendem, que não gritam, que não elevam o tom de voz, que não se exaltam por qualquer coisa, que não perdem a paciência por qualquer razão, por qualquer briga ou descontentamento. Ah, Deus, produz em nós a semelhança de Jesus. Isso vai restaurar nossa família, nossos casamentos, nossos ambientes de trabalho serão transformados, nossos amigos serão alcançados pelo nosso testemunho, quando nós formos realmente semelhantes a Cristo. Faz isso, Espírito Santo, em nós. É o nosso desejo, é o nosso pedido, é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por você que nunca tomou uma decisão pessoal, consciente, sincera, de entregar sua vida a Cristo. Eu não tenho palavras melhores para usar do que apelar com você, se eu puder. Não há vida sem Jesus. Não há esperança sem Cristo, não há salvação sem Ele, não há destino para você que vale a pena ser vivido sem um encontro real com Jesus. Ele te ama, Ele te ama, ninguém mais te ama como Ele. Talvez você está aqui nessa noite e você pense que o seu namorado, a sua namorada te ama, que o seu pai, a sua mãe te amam. Talvez você não pense que ninguém te ama, você se sinta sozinho, abandonado. Você questiona se até o próprio Deus ama você. Eu quero te afirmar nessa noite, Jesus te ama. Ele deu a vida dele por você, foi na cruz. Ele se entregou, ele morreu para que os seus pecados fossem perdoados, para que a sua separação de Deus fosse eliminada, para que você se tornasse amigo, filho de Deus. Ele ama você, e Ele tem a melhor vida para te dar, a vida dEle, a vida perfeita, a vida que não falha, a vida que não muda, que não erra, que não termina aqui, que dura para sempre, a vida ao lado do Pai. Por que não recebê-Lo? Por que não aceitá-Lo? Se você nessa noite está aqui, por favor, considere a oportunidade que Deus está te dando. Ele te trouxe aqui, Ele marcou esse encontro com você para te dizer que Ele te ama e que Ele deseja andar com você, estar em você, habitar em você, transformar a sua vida. Se você nunca fez isso, nessa noite você tem a oportunidade de dizer: Jesus, eu reconheço que o Senhor é o meu Senhor, o meu Salvador, o Senhor morreu para pagar o preço pelos meus pecados, eu quero a vida que o Senhor tem para me dar, a vida eterna e abundante na tua presença. Se você quer tomar essa decisão, eu quero orar por você, eu quero convidar toda a igreja a repetir uma oração simples comigo. Repita após mim essas palavras. Nós vamos fazer isso apoiando as pessoas que farão pela primeira vez. Mas faça essa oração de entrega, repita após mim assim: Senhor Jesus, nesta noite eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha mente, eu te entrego o meu coração, eu te entrego o meu passado, eu te entrego o meu presente, o meu futuro eu te entrego. Por favor, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, muda a minha história, me dá um lugar no céu, ao lado do Pai. Amém, amém. Permaneça com seus olhos fechados. Eu quero orar por você que fez essa decisão hoje, que tomou essa decisão. Quero orar por você que fez isso pela primeira vez. Quero orar também por você que está retornando a um relacionamento com Jesus depois de andar um tempo longe dele. Por qualquer razão, hoje não é uma noite de acusação, de crítica, é noite de reconciliação com o Pai. Ele está aqui de braços abertos para te receber de volta. Se você quer se entregar a Jesus pela primeira vez, ou se você quer se reconectar com Ele, declarar novamente a sua fé nele, erga sua mão bem alto para que eu possa orar por você. Enquanto todos estão de olhos fechados, erga sua mão bem alto. Amém, glória a Deus. Há mais pessoas, pode levantar sua mão bem alto, onde você estiver, na internet também, se estiver nos assistindo online, erga sua mão, mantenha sua mão erguida enquanto eu oro. Pai querido, nessa noite há filhos e filhas voltando para casa, há pessoas entregando seus corações a Jesus. Eu peço, Pai, que teu Espírito opere novidade de vida, salvação, novo nascimento nesses corações. Ah, Deus, enche-os da tua presença, enche-os do teu amor, da tua graça, da vida plena que só há em tua presença, Jesus, e que eles possam desfrutar da eternidade ao lado de Deus Pai, e que nós juntos como igreja, como família, possamos caminhar expressando quem tu és no mundo, daqui para frente. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém, amém. Uma salva de palmas para essas pessoas que tomaram a decisão.